Boa noite, irmãos e amigos. Finalmente, Apocalipse 20, versículo 7. Finalmente, porque nós falamos sobre Apocalipse 26 há uns 2 ou 3 meses atrás. E estivemos esse tempo todo ocupados com 8 pregações sobre o milênio. Até para tentar compensar a falta de informações sobre características do milênio que Apocalipse não traz, além de duas que eu já falei várias vezes, não preciso mais voltar. Então, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Voltamos então ao nosso curso de exposição. Eu digo curso no sentido de uma estrada, de um caminho de exposição, um rumo. Quando, porém, se completarem os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, lida. Assuntos tão complicados para a nossa pequena cabeça. Mas o teu Espírito Santo habita em nós e nos ensina o que convém a ele nos ensinar. Então, dá-nos sabedoria para expor o que pretendemos hoje. E sabedoria ao que fala e ao que ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, no versículo 6, nós vimos Satanás sendo preso. Quando diz aqui, aliás, não no versículo 6, no versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1.000 anos. No versículo 6, o que fala é: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1.000 anos. Então, Satanás foi preso e Cristo entra no seu reinado de 1.000 anos. Quando se completarem os 1.000 anos, é curioso que o artigo definido aí está no original, no grego. É interessante isso. Não é um período indefinido, como se fosse 1.000 anos entre outros períodos, ou figurativo, ou como lá em 2 Pedro 3,8, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, uma expressão tanto quanto vaga, apenas para dar uma ideia de um larguíssimo tempo, em contraste com o pequeno tempo de um dia, mas aqui os 1.000 anos, o tal período dos 1.000 anos, de que, como se João estivesse dizendo, eu já falei lá no versículo 2, no versículo 6, os tais 1.000 anos. Então, logo ao terminar o milênio, entendo eu que o milênio termina e Satanás é solto. Um dia depois, um mês, um ano, não sei. Mas a ideia é que é logo depois. Passam os 1.000 anos e Satanás é solto. Algo totalmente inusitado. E à primeira vista parece ser uma decisão meio estranha da parte de Deus contra a nossa lógica, depois de tanto trabalho que Satanás já deu ao próprio Deus, tanto sofrimento que ele já contribuiu para os homens, e agora soltá-lo, dá vontade de perguntar, sem ter nem para quê? Aí não, sem ter nem para quê, não cabe mais essa expressão, porque tem muito o quê e para quê. Claro que tem. Deus é sábio, Deus tem seus propósitos, Deus sabe das coisas. Então, se ele soltou Satanás, é porque era necessário soltar Satanás. E as coisas não são tão simples assim. Olha, se ele deu muito trabalho, já está preso, para que soltar de novo? Não é somente assim que as coisas funcionam. E, curiosamente, nós mesmos, ao longo da leitura e da meditação, nós vamos encontrando algumas pistas que nos dão até alguns motivos mesmo. Como nós vamos ver, inclusive, pode ser isso, pode ser aquilo. A nossa resposta, fazer uma lista de motivos, não vai influenciar muito o fato, claro, de que Satanás vai ser solto e de que ele será solto porque Deus quis e os planos de Deus são absolutamente retos, justos, santos. Acabou. Agora, se a gente desconfia ou não, se o próprio Deus revela motivos, que muitas vezes ele faz, se ele não revela, se ele dá pistas, se ele não dá pistas, isso pouco importa para o fato. Mas, mesmo assim, repito, vamos dar algumas sugestões. Então, no versículo 7, do 7 para o 8, mostra quase uma continuidade, que não sabemos o tempo também. Quando completarem os 1.000 anos, Satanás será solto. Pode ser um tempo, uma semana, um mês, depois, não sei, da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Sairá a seduzir. Ele vai numa missão, numa excursão. Ele vai sair pela terra com um propósito. E a ideia é que ele começa essa missão logo, logo. Também não sabemos quantos dias depois de solto ele saiu para esta missão, quanto tempo ele demorou nesta missão, não sabemos. Mas acho que não estamos errando com a ideia de logo em seguida, logo em sequência. A ideia é esta. Seduzir as nações, ou seja, ele iria tentar arrebanhar pessoas do mundo inteiro. Mas há uma citação aqui, duas palavras que têm dado tanto trabalho para os estudiosos, os intérpretes. Vocês não podem imaginar o tamanho do que João provocou aqui com essas duas palavras no meio do texto. E se tirarmos as duas palavras, não altera nada o texto em termos de estrutura da frase, do período. Não tem um verbo ligado com esses nomes aqui, não tem uma ação, não tem uma atribuição de caráter, de nada. É desconcertante a maneira como João coloca isto aqui. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Está falando de Satanás numa missão de seduzir pessoas na terra, Gog e Magog. E continua, a fim de reuni-los para a peleja. No meio da frase ele colocou lá, Gog e Magog. Se tirar, fica a mesma coisa. O que é que ele quer dizer com Gog e Magog? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas antes, para os que estão mais ligados na história bíblica e no contexto e tudo mais, talvez venha uma pergunta: como explicar um número tão grande de rebeldes numa época de paz e de adoração generalizada a Deus e ao Rei Jesus Cristo, seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra? Sim, mas não vai conseguir ninguém, Satanás, ele vai procurar à toa. Não, não. A fim de reuni-los para a peleja, o número dessas é como a areia do mar. É muito grande o número de pessoas que Satanás vai encontrar prontas para serem colhidas pela sua conversa mentirosa e revoltada contra Satanás. E curioso que 1000 anos não adiantou coisa nenhuma para o diabo, em termos de posicionamento com relação a Cristo, em termos de repensar a sua atitude, sua mente, nada. Ele saiu direto da prisão para arrebanhar uma revolta, o maior que ele pudesse, contra o rei Jesus Cristo, que reinava lá em Jerusalém. A explicação comum que os pré-milenistas dão a esta pergunta é mais ou menos a seguinte: o milênio deverá começar apenas com crentes, porque o Senhor Jesus Cristo irá matar todos os rebeldes quando ele voltar, conforme já vimos em Apocalipse 19. As pessoas que irão nascendo, claro, continuarão sendo pecadoras. Inclusive, o filho de um casal crente pode ter nascido poucos dias depois de Jesus ter iniciado o milênio. E ali pode ter, pode não, ali nasceu alguém pecador de natureza, como todos nós nascemos. Isso não mudou pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter iniciado o seu milênio depois da terrível tribulação. Não mudou. Não houve nada teológico que justificasse isso. Nada. Então as pessoas continuaram nascendo pecadoras. Mas entendemos, tudo indica, que a grande maioria irá se converter a Cristo. Sem dúvida, caracterizando de fato um mundo de paz, abundância, abundância, quietude, proteção, uma natureza totalmente equilibrada e em harmonia, e uma adoração generalizada ao Rei, a Jesus Cristo. Povos gentios indo para Jerusalém, como já pregamos e falamos disso tudo várias vezes. Então, a ideia é que a maioria seja assim. Maioria, mas quando se fala maioria, se pressupõe uma minoria, assim seria uma unanimidade. Então, do jeito que haverá conversão em massa, haverá uma resistência limitada, mas uma resistência à conversão a Cristo. Mais ou menos o inverso do que acontece hoje. Há uma resistência gigantesca e alguns poucos se convertem. Mesmo esses poucos são chamados de muitos, dependendo do contexto, dependendo do que a passagem está dizendo lá, mas os crentes são chamados muitas vezes como sendo de muitos, muitos, muitos milhares e milhares, os judeus foram chamados assim. Então, é uma expressão tanto quanto forte, um pleonasmo talvez, falar como a areia do mar e tal, mas a ideia de uma quantidade grande. Então, hoje, grande maioria resiste a Cristo, pequena maioria aceita. Milênio, a ideia que dá é que inverterá, grande maioria aceitará a Cristo, pequena minoria rejeitará, mas rejeitará. E o tempo vai avançando. E há sugestões nas Escrituras de que já falei isso sobre o milênio, de que não haverá guerra, haverá paz. Jesus Cristo vai reger as nações com uma vara de veludo, né? Não é assim, não? Por que vara de ferro? Porque vai dar trabalho. Porque vai haver algumas reações. Vai haver algumas revoltas contra Cristo. No começo, muito pouco. Mas a ideia que dá é que isso irá aumentando. E é mais do que uma ideia, porque sabemos que no começo, Cristo iniciará o seu milênio sem nenhum rebelde a ele aqui na Terra. No final, mil anos depois, Satanás vai encontrar um mundo de gente, muita gente espalhada pelo mundo inteiro, pronta para uma revolta contra Cristo. Então, é lógico que nesses mil anos houve um crescimento muito grande. Também já é uma certa suposição, coisa desse tipo, que essas pessoas não conseguiam manifestar a sua reação, a sua rebeldia a Cristo, porque ele exercia um poder total com mão de ferro. Não dava oportunidade, não temos detalhes disso. Hoje o mundo fala o que quer contra Deus, contra Cristo, as maiores blasfêmias que querem. Não será assim. Haverá um controle duríssimo. Gostam do nome ditador? É um nomezinho meio muito agradável de usar, não, porque dentro do nosso contexto, geralmente é alguém, um tirânico, assim, então. Tudo bem, mas se quiserem aplicar o nome para o Senhor Jesus Cristo, e se, obviamente, tirando o aspecto malicioso, ruim, perverso de um tirano, sem dúvida, mas que ele será um autocrata, será uma autoridade máxima e usará com toda a força do seu poder, lado a lado com a sua justiça, não vai ter uma injustiça, não vai ter uma mentira da parte dele, não vai ter uma manipulação para julgamento de alguém. Mas imagino que haverá pena de morte na hora que ele quiser, e ele estará segurando firme o seu reinado. A ideia que dá é esta. E muitos prestarão a ele uma lealdade de boca para fora, fingida, ou até mesmo evitam, são extremamente discretos, não querem se expor à ira do Rei Santo. Vai causar muito medo, pavor àqueles que não concordarem com ele. Parece um pouco estranho isso, né? Vocês não sabem o que é o Rei Jesus Cristo reinando e impondo justiça rapidamente, com força, com poder, nesta bagunça que se vê neste mundo hoje, corrupto, subornável, subornado, com tudo invertido, com criminosos tendo, levando a melhor sempre ou quase sempre, injustiçados sofrendo, coisas escabrosas acontecendo o tempo todo em qualquer país, inclusive. Alguns mais, outros menos. Esqueçam isto. E esqueçam que uma mão de ferro, isso só existe da parte de um ditador malvado, perverso. Salmo 2 diz, ele vai gerir as nações com vara de ferro. Cuidado. Não deixe o filho se irar. Lembram? Já falei sobre isso. Então, à medida que o milênio avança, a quantidade de pessoas vai aumentando, as que não vão se converter de coração. E parece a passagem, assim, uma passagem que dá a ideia de que haverá um tempo de vida muito maior do que hoje, lá durante o milênio. Talvez breve eu fale nisso em outra pregação. Seja como for, parece que havia um, tudo indica que havia um potencial ali, quieto e duramente sustado pela mão de Cristo, mas pronto para qualquer faísca pegar fogo contra Cristo. Curioso, Satanás preso. Então, nós não sabemos o que é a vida com Satanás preso. Nenhum de nós tem a menor ideia como é essa questão das tentações que o diabo nos leva e todos os demônios dele. Imaginamos que todos estejam presos e falam Satanás como chefe, mas é quase óbvio que não haverá tentação interna, como se os não convertidos da época estivessem por conta da sua carne, exclusivamente, mas que geralmente gosta de dizer, né, que os inimigos são o crente, do crente é Satanás ou o diabo, o mundo e a própria carne. Satanás estará preso. Olha só, sumiu. Então, mais um motivo para se pensar numa proliferação do pecado muito reduzida, muito, seria mais um fator. Tudo isso são pensamentos que nós jogamos assim para pensarmos algo assim. Se assim foi, chegou o dia que Jesus Cristo deixou cada um expressar o que bem queria. Estava na hora de testar. Solta Satanás. Ordem dele, claro. Poder dele, decisão dele. Solta Satanás. Resultado, tudo indica como se fosse o rompimento de uma barragem que estava para explodir. E uma revolta imensa, e como eu disse, parece que numa certa rapidez, contra o rei, contra o Senhor Jesus Cristo. E fica claro pela última vez que o coração do homem é hostil a Deus. Se deixar o homem sem o trabalho interno do Espírito Santo para levar a conversão, não tem quem se converta. No mundo perverso, no mundo não perverso, como será o do milênio, o mundo de justiça, o mundo de paz, o mundo de com Cristo lá em Jerusalém pessoalmente, não importa. O coração do homem é pecador, mesmo com Cristo lá em Jerusalém. O coração do homem desvia o homem. E sem uma intervenção de Deus, nunca haveria conversão. Obviamente, depois que Adão pecou, porque antes não era nem o assunto, Adão nasceu sem pecado, foi criado sem pecado. Mas é interessante a observação de que o mundo se desviou rápido. Satanás não levou jeito. Do jeito, a maneira como ele foi preso, 1000 anos depois ele já saiu atrás de revolta contra Deus, e encontrou pessoas agora, como se Cristo, repito, deixe cada um correr como queira, e por algum momento ele suspendeu a sua mão de ferro e deixa ver como vai ficar. Mesmo agora o mundo, muitos do mundo, que não têm o Espírito Santo, não foram convertidos pela graça de Deus, vão se revoltar contra Cristo. Essa é a explicação que se dá. Por que tanta gente assim no milênio? No final do milênio, contra Cristo. É o que nós temos para dizer, porque a Bíblia não dá todos esses caminhos. Por isso é que eu falo o tempo todo aqui em sugestões. Mas a Bíblia afirma. Todas essas características espetaculares sobre o milênio, como eu já falei em 8 pregações, A Bíblia afirma que Satanás estará preso 1000 anos, afirma que ele vai ser solto, e afirma que ele vai atrás de uma revolta, vai chamar gente de todo canto e vai encontrar. Isso aí está aqui escrito, aqui não precisa explicar, não. Está aí. Ou seja, a explicação é um extra. E cada um aceita como quiser, porque são apenas ideias e sugestões. Mas não confunda o que é ideia e sugestão e o que é fato. Aí vem João e no meio da frase coloca esse Gog e Magog. Só há uma outra passagem na Bíblia em que esses nomes aparecem. Uma. O nome Magog ele está lá em Gênesis, lá como descendente de alguém lá. Mas sem maior qualificação. Mas aqui, Gog e Magog juntos, e como hostis a Deus, eles só aparecem em duas passagens na Bíblia inteira. E é interessante como, coitados de nós, né? Estudiosos das Escrituras, e queremos explicar as coisas, e queremos entender e fazer sentido, aí você lê páginas e páginas e páginas sobre Gog e Magog, e a gente olha assim, de onde é que ele tirou isso? Não é da Bíblia. E muito que eu vou dizer aqui, talvez você pense a mesma coisa, mas eu vou tentar deixar muito claro o seguinte. É uma questão dificílima, debatida até entre pré-milenistas. Pré-milenistas que defendem o milênio do Senhor Jesus Cristo pessoalmente na Terra, em Israel, tudo isso que a gente tem falado, até entre os pré-milenistas há grande e intensa discussão sobre quem é Gog e Magog. Até hoje não tem solução, e não pensem que sou eu que vai dar. Cada um dos pontos de vista, pelo menos uns 3 ou 4, tem dificuldades. E cada um tem perguntas não totalmente respondidas. Claro, porque se tivesse, não tinha discussão. Alguns acham que se refere a uma batalha, aliás, a maioria acha que se refere a uma batalha no tempo da tribulação, lá em Ezequiel 38 e 39. Mesmo entre esses, há uma discussão, eles não concordam qual é o período. Se esta batalha de que fala lá Ezequiel 38 e 39, pena que eu estou falando uma coisa que vocês não conhecem bem ou não estão lembrados. E como é que eu vou ler 2 capítulos inteiros? 38 é um capítulo grande, 39 também. Está lá em detalhes, e eu vou tentar ler algumas passagens de Ezequiel 38 e 39, dentro da minha maneira de ver, sem muita convicção, minha tendência, é o seguinte. Alguns acham que vai ser antes da tribulação esta luta que Ezequiel fala, essa guerra de Gog e Magog. Outros acham que não. Não é antes da tribulação, é ao longo da tribulação. Outros acham que é ao longo da tribulação, mas já no finzinho. Tanto que entra milênio adentro. Um resultado, uma consequência desta guerra que vai durar 7 anos, essa é a consequência, madeira queimando e tal, as armas queimando. Então, mesmo esses que acham que essa passagem de Ezequiel se aplicam para antes do milênio ou no tempo da tribulação, eles não sabem exatamente onde seria, eles sugerem. Tem alguns que chegam a dizer, Gog é o anticristo. Aí o outro diz, negativo, negativo, não tem o menor sentido Gog ser anticristo. Aí juntam com Daniel, passagens de Daniel, e fica tudo muito complicado. Alguns, minoria, dos que eu tenho pesquisado, acham que esta... Sim, aí antes disso, aqueles que acham que Gog e Magog, lá de Ezequiel,
já guerrearam no tempo da tribulação, aí leem Apocalipse, no fim do milênio, Gog e Magog. Mas um momento, vocês não já disseram que Gog e Magog já era, já foi, já passou o tempo deles, 1000 anos atrás eles já se revoltaram, já foram destruídos por Deus, acabou, e agora vem de novo. Aí, coitados, não gastam uma linha para explicar. Não, mas aí deve ser só figurativo, e só memória, e tá, não sabe. Não sabe de jeito nenhum, não adianta, não tem explicação. Eu não estou criticando, porque a situação é difícil. E tem passagens em Ezequiel 38 e 39 que parece mesmo que está se referindo a um período que se encaixa melhor no período da tribulação do que no período pós-milênio. Eu concordo, reconheço. Porém, o que fazer com Gog e Magog no fim do milênio? Então, vem uns que dizem assim, quer saber de uma coisa? O que faz mais sentido é que esse Gog e Magog, lá de Ezequiel 38 e 39, são esses mesmos do final do milênio. Não tem nada a ver com a época da tribulação, esse Gog e Magog. Armagedon, então, não tem nada a ver com eles. Tanto que eu nem falei neles ao longo das minhas passagens, nas pregações sobre Armagedon e tal. Irmãos, eu me incluo aqui. Não dogmatizo, não discuto, e eu vou considerar esta posição aqui. Para mim, é que faz mais sentido, também cheias de dúvidas e de não respostas, mas é que faz mais sentido. Então, eu quero comentar com vocês o restante de Apocalipse 20, sem dogmatizar, mas com esse ponto de vista como sugestão. E tomando com Apocalipse 20 a base segura, porque nós vamos expor, e Ezequiel como uma base secundária, sempre lembrando que há muitos pré-milenistas que não pensam assim, que Gog e Magog já passou lá na tribulação. Eu quero falar primeiramente dos agentes causadores desta guerra no final do milênio. Que vai ter essa guerra? Vai. Seja lá quem for Gog e Magog, vai ter esta guerra. Não tem jeito. E isso é que é o mais importante, que eu quero deixar com vocês essa parte fixa na sua mente e no seu coração. Primeiro, os agentes causadores desta guerra. Quem vai causar esta guerra? Primeiro, o próprio Deus. Apocalipse 20, versículo 7, terreno seguro. Satanás será solto. Ah, será solto. Fugiu Satanás? Não. Escapou, subornou o guarda. Fez um túnel. Pode abrir os portões que estão prendendo Satanás. Ordem do chefe, ordem do rei divino, ordem de Deus. Solta para fazer o que ele vai fazer. Causador, Deus, na sua soberania. Então, isso ninguém discute, ele foi solto por Deus. Interessante. Agora, de uma maneira secundária, e eu quero mostrar como coincide bem com algumas partes de Ezequiel, então nós vamos a Ezequiel 38, versículo 4. Fartiei, aqui é Deus falando, eu farei com que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e eu te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Versículo 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias eu hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. 39, versículo 2. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Combina perfeitamente com a ideia de que foi uma ação de Deus. Não elimina o fato de que pode ter sido uma ação de Deus também, se for no tempo da tribulação, mas cai bem também com a ideia de ser no final do milênio. Propósitos de Deus: ser conhecido entre as nações, mostrar a sua grandeza e vindicar a santidade dele. Esse ser conhecido, não quer dizer, mas Jesus não já era muito conhecido, já não era o rei mundial e tudo, mas aqui é uma forma de dizer, eles vão me ver agindo, como nunca viram, ao longo de 1000 anos, paz total, Israel desarmado, inclusive, não tinha armas. Eles vão ver Deus agindo como nunca viram, uma novidade para aquela geração que estará viva no final do milênio. Vindicar a santidade dele, versículo 16 de Ezequiel 38. Eu hei de trazer-te, olha já ali, quando eu tiver vindicado a minha santidade. E em alguns outros passagens ainda ao longo de 38 e 39 de Ezequiel. Parece que a ideia é que no final do milênio, Deus quis mostrar como o coração do homem sem Cristo se volta contra ele, Deus, que Deus é muito poderoso, somente pela graça dele pode haver mudança interna, conversão, vida eterna, e ao fazer isso ele vai vindicar, mostrar a sua santidade. Vou combater Satanás e aqueles que rejeitaram o meu filho, o Deus, o rei supremo em Israel. Tem algum sentido? Segundo causador desta guerra, óbvio, Satanás. Versículos 20, 7 e 8, já li. Satanás vai ser solto e vai reunir um grupo enorme contra Cristo. Ele vai causar esta guerra. Pastor, o senhor vai ter que se decidir. Ou é Deus, ou é Satanás. Eu tenho uma brincadeira com minhas netas, comecei com a Marcela. Oi, bonita, feia. Aí eu disse, vovô, tu tem que te decidir. Ou eu sou bonita, ou eu sou feia. Aí depois eu fico com bonita. Ah, ela gosta. Tem que se decidir. Então, pastor, o senhor vai se decidir. Ou é Deus, ou é Satanás? Não, você que vai se decidir. Quando é que você vai estudar a Bíblia melhor para entender isso? Porque você ainda não entendeu que essas duas coisas ocorrem concomitantemente. Jó. Foi Jó que causou tudo aquilo em... Foi Deus que causou tudo aquilo em Jó? Ou foi Satanás? Deus teve a sua participação soberana e acima de tudo, e Satanás teve a sua participação também com a permissão de Deus, e vai dar contas, então é claro, uma coisa não é contra a outra, e Satanás é um ser racionalmente responsável, e vai dar contas por insuflar e liderar essa revolta gigantesca, ele vai dar contas disso tudo. Mas foi ele que causou. O fato de ter sido permitido por Deus, ou da vontade de Deus, ou dos planos de Deus, não anula a responsabilidade de Satanás. Propósito implícito, não está escrito aqui nem Apocalipse, nem Ezequiel, mas está implícito, obviamente, lutar contra Deus. É isso, claro. Lutar contra Deus, contra Cristo e contra tudo que Deus tem interesse. E é impressionante a obstinação e a teimosia deste ser maligno. Terceiro causador, ou agente causador desta guerra, os inimigos humanos. Lá em Apocalipse 20, versículo 8, já lemos Magog, Gog, Magog e uma multidão pertencente às nações do mundo. Muito bem. Em Ezequiel 38, versículo 2 em diante, diz: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, far-te-ei que te voas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão. Já li isso aqui. Aí, versículo 5. Persas e etíopes e puti com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. É curioso que vários nomes que ele diz aqui, hoje, estão em países conhecidos. Aliás, o próprio Gog e Magog, eles não são identificados. Eles tentam, de toda maneira, encontrar, e alguns colocam como sendo a Rússia, esse Ros, príncipe de Ros é a Rússia, mas não sabem, a discussão é muito grande entre os entendidos, de história profunda mesmo, e não sabem. Agora ele fala em Pérsia, é o Irã hoje. Fala em Meseque, Tubal e Gomer, todas na região da Turquia hoje. Fala em Cush, que é uma parte do Sudão de hoje e uma parte da Etiópia. E fala em Puti, que é a Líbia, seria a Líbia hoje. Claro que isso é muito sugestivo para dizerem: olha aí as nações, elas vão invadir Israel, e todas essas nações fazem quase que um círculo completo em torno de Israel. Então, muitos acham, não, isso vai ser na tribulação, e os mais entusiasmados dizem, ah, aí começam, porque a Rússia com o petróleo, não sei o quê, aí começa a misturar política, geopolítica e economia, e situação do mundo, de acordo com a sua época. Aí você lê o livro, 1970, aí diz alguma coisa lá sobre essa junção da Rússia, que Gog e Magog seria da Rússia ali, ou Geórgia e Geórgia, juntando com os outros, aí fazem lá uma montagem do que seria, de acordo com a época. Aí você vê em 1990, 2000, já é outra. Você vê hoje, 2020, quase, já é outra. Então, tem livros modernos dizendo, hoje nós sabemos que a Rússia está alinhada assim, porque Putin e tal, aí já fala tudo da política atual. Mas nós não chegamos lá, não é bem assim. Isso não significa que esses países estarão aí e serão exatamente assim, não. E depois, se Ezequiel estiver falando depois do milênio, as nações poderão continuar, o grande parte das nações pode continuar como são hoje, no sentido dos seus nomes, talvez alguma delimitação mudada ou coisa assim, não sabemos. Mas eu quis deixar claro com vocês que Ezequiel vai a detalhes quanto a isso aí. Mas os detalhes não estão ajudando os estudiosos a se entenderem. De jeito nenhum. Propósito dos atacantes. É curioso. Em Apocalipse, não fala o propósito. Só diz que Satanás saiu, reuniu e pum, foi lutar contra Cristo. Ezequiel fala. Então, se ele estiver falando, se referindo ao fim do milênio, vocês vão achar interessante. O propósito, uma novidade muito grande na raça humana pecadora. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, possivelmente no final do milênio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, Jerusalém desprotegida, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, segurança em Israel, como o milênio será, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Ideia de segurança. Muitas vezes Ezequiel fala ideia de segurança. que o milênio fala muito, vocês viram, sobre segurança durante o milênio em Israel. Quando é que tinha segurança em Israel? Durante a tribulação. E alguns querem dizer, não, Israel está seguro hoje. Hoje não tem ninguém falando em invadir Israel. Israel seguro hoje. Entrega algumas coisinhas que estão faltando para a bomba do Irã, para você ver a segurança de Israel hoje. Israel seguro hoje. Eu não entendo. Mas a ideia de segurança cola, combina perfeitamente com o milênio. E isso é porque eu faço, estou falando sem convicção, imagine. Sim, mas o que vocês querem mesmo com Israel? O que esse povo quer com Israel? Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, olha só, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarso, e todos os governadores rapazes te dirão, vens tu para roubar, para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos, roubar, roubar. Vieram para roubar. Em incrível a atração que as coisas da terra fazem aos homens sem Deus e continuará fazendo mesmo no milênio, se de fato for no final do milênio esta revolta de Ezequiel 38. Que vai ter revolta? Vai. Por que eles vão se revoltar contra Deus? Qual o propósito? Qual é a desculpa? Sempre tem uma desculpa. Apocalipse não diz. Ezequiel sugere que seja para roubar. Que será uma nação riquíssima. Lembram dizer nas pregações do milênio que Israel será uma nação riquíssima, que os que exploraram Israel vão devolver para Israel, vai sobrar dinheiro em Israel. Acontecerá isso antes da tribulação, para Israel ser conhecida como o país mais rico do mundo e sobrando ouro e dinheiro e tudo mais? Não creio. Propósitos. O ataque, Apocalipse 9, versículo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, primeira parte, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Obviamente falando de Israel. O Jerusalém, no caso da cidade querida. É o que fala aqui Apocalipse. Ezequiel, eu já li, inclusive não vou ler mais, se refere a Israel como sendo a terra que se recuperou da espada, a terra que se congregou dentre as nações, colando muito bem com a ideia de que o povo estava ali junto, reunido, em segurança, não tinha mais nem ferrolho nas portas. Eu não sei se os judeus hoje têm ferrolho nas portas, devem ter três em cada porta. Não sei nem se vale a pena ir por esse caminho, porque é interessante. Não é nem por esse caminho, é antes de passar logo para o encerramento. É o seguinte, conforme Ezequiel, os meios da batalha desta guerra serão primitivos. Não sei se vocês notaram, cavalos, armaduras, espadas, lanças e muita madeira, que vai queimar, inclusive, durante 7 meses e tal. Aliás, 7 anos. E fica esquisito. Na época de hoje, brigar com cavalo, com armadura. Então. Mas é bom pensar no tamanho dos cataclismos que acontecerão na Terra durante a tribulação, o que deve afetar profundamente a produção de petróleo, de minérios que fazem parte do armamento das nações. E eu quero citar aqui, é interessante que vale a pena um estudioso chamado William Struve, num artigo Gog, Magog e o Milênio, que eu traduzi. O Google traduziu. Hoje em dia a gente não precisa mais nem falar inglês. Após as devastadoras mudanças na Terra e as guerras que ocorrerão durante a tribulação, é muito provável que nossa era tecnológica, como ela existe hoje, será levada a, pelo menos provisoriamente, à paralisação. Lembro uma famosa citação de Albert Einstein: não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. Curioso. Einstein. A Terceira Guerra Mundial, que é a próxima, quando acontecer, ele não sabia com que armas seriam travadas, de tão futurísticas que seriam na época dele, e até para nós são incompreensíveis, tudo que é usado, juntando com tecnologia, com internet, com tudo mais. Então, são armas extremamente potentes, capazes e precisas. Não se tem dúvida. Mas, exatamente por ser assim, o estrago deverá ser tão grande, tão forte, tão pesado, que vai destruir tudo. Isso só do ponto de vista de Einstein, olhando para a guerra, para o estrago da própria guerra de homem contra homem. Mas, quando vemos o que aconteceu com os selos, com as trombetas, com aqueles ais que nós vimos todos em Apocalipse, a dimensão daquilo é maior do que a gente pode imaginar. Então, é quase óbvio que vai alterar muito, muito, tudo o que há na Terra. Fábricas inteiras serão destruídas, e tecnologias e tudo mais, sendo razoável pensar que Jesus Cristo vai preferir reinar num mundo sem grande tecnologia humana. Tem sentido falar em tecnologia na presença do próprio Jesus Cristo? É até ridícula essa conversa. Continua o artigo. Considere apenas nossa dependência de óleo ou petróleo. É o sangue da vida da era tecnológica. Óleo e outros hidrocarbonetos extraídos de dentro da terra são que permitem às nações modernas fazer guerra. Tire o petróleo. E a maioria das fábricas, cidades e máquinas simplesmente deixam de funcionar como antes. Os terremotos e as guerras da tribulação certamente devastarão a produção, refinamento e distribuição de petróleo. Isso forçará os sobreviventes a usar de novo um meio de transporte mais equestre. Fábricas, faculdades e instituições de guerra não existirão mais. Não haverá tanques, porta-aviões, mísseis ou outros armamentos modernos. Você pode imaginar viver sem iPhones, Facebook ou mensagens de texto? De fato, durante um milênio, as nações gentias sobreviventes não acessarão a internet para aprender sobre os caminhos de Jeová. Terão que ir até Jerusalém. Fecha aspas. Muito interessante, sugestivo, não está na Bíblia isso aqui, não brigo por isto, mas fica a ideia para você enlarguecer sua mente quanto a essas coisas, estudar, examinar, porque faz algum sentido na minha mente, faz. Responde a todas as perguntas, repito, claro que não. Seja como for, e a parte de Ezequiel, o certo é que Jerusalém vivia 1000 anos tranquila, em segurança, desarmada, e de repente, por uma decisão do rei, ela se vê sitiada e em risco de ser atacada e destruída. Isso é fato. Está lá em Apocalipse 20. Não dependemos aqui, para afirmar isso, não dependemos de Ezequiel. E não foi fácil para mim separar o Apocalipse, Ezequiel, que eu poderia juntar com outro, mas sempre sem prejudicar a exposição em que nós pisamos firmes, que é Apocalipse 20. Ezequiel não é tão firme porque não sabemos quando acontecer, se aconteceu já isso. Quer dizer, quando acontecerá? Se na tribulação ou se depois do milênio. Fica essa interrogação, então a gente fica um pouquinho mais hesitante, lógico, com a responsabilidade que nós temos de expor a palavra de Deus, ficamos com mais hesitação de jogar peso em cima de uma passagem tão discutida, como os dois capítulos de Ezequiel. Seja como for, voltamos a... Estamos em Apocalipse e com Jerusalém nesta situação. Tudo indica, a ideia que dá, não explica isso, mas que o rei Jesus Cristo, nesses momentos finais, eu já comentei isso, suspenderá a mão de ferro e permitirá, então, que esses inimigos dele, contidos até então, que cheguem ao ponto da revolta e virá o golpe final e fatal do grande Messias. Apocalipse 9, 29, segunda parte. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Eu não vou mais usar Ezequiel, porque o tempo já está esgotando, mas ele fala em detalhes sobre as consequências desta guerra e o tamanho do desastre que virá sobre Gog e Magog e os seus aliados. E como não estamos dependendo dele para aplicar Apocalipse, vamos deixar de lado e ficar em Apocalipse mesmo, já é suficiente para dizermos que é desconcertante a descrição da batalha por João. Lembram que foi a mesma coisa em Armagedon. Falou, armou-se contra Cristo, que estava voltando, e foi juntando ali o exército contra Cristo, que estava chegando, lá vem ele, Apocalipse 19, e vem com o exército também, e agora vai ser uma batalha grande. Acabou. Jesus Cristo venceu rapidamente. Mesma coisa aqui. A rigor, não há nem descrição de como foi a batalha, porque Israel nem se envolveu na guerra. Nesta guerra aqui, Deus lutou só. Encerrou a guerra. Pronto. Se foi com armas atômicas, que eu creio que não serão, mas em mil anos Cristo pode permitir que sejam construídas bomba atômica, eu acho tão estranho imaginar Cristo construindo bomba atômica. Ele é o rei supremo, total. Ele pensa e explode alguma coisa do outro lado do mundo. Há uma revolta contra ele lá na China. Pode determinar para os seus soldados lá, para nós, resolvemos a situação, nós crentes, reinando com ele. Eu não sei. Ele pode pensar em eliminar, matar 115 pessoas numa reunião contra ele, morreu todos, não sabe como, desabou o teto, explodiu. Então, Cristo vai fazer bomba atômica? Aviões, cheio de bombas. Para quê? Tem muito sentido isto. Seja como for, cerrou, acabou. Depois da guerra, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Irmãos, também é muito interessante essa descrição do pós-guerra lá em Ezequiel. Eu vou deixar com vocês, se tiverem mais curiosidade, lá em Ezequiel 38 e 39, eu estou com as passagens todas aqui, mas não vou ler, vai demorar muito tempo e já falei que tinha que falar sobre Ezequiel, mas é muito curioso o tempo que vão levar para poder recolher as armas que ficaram no chão. 7 meses eles vão ficar juntando lá, aí depois vai sair, depois de 7 meses, vai sair um pessoal para marcar cada ponto em que houver um pedacinho de osso de um dos soldados que ficaram, aí vai passar muito tempo fazendo aquilo, e as armas vão passar 7 anos queimando. É muito interessante. Agora, os exercícios dos queridos irmãos que querem colocar isso durante a tribulação para encontrar 7 anos aí é fogo. porque eles não querem abrir mão da literalidade, que eu acho que estão muito certos, mas 7 anos já é o período da própria tribulação inteira, e complica, complica, mas é muito difícil. Seja como for, é gostoso nós vermos que, mesmo deixando Ezequiel, Apocalipse está dando conta do recado, mesmo sem grandes informações. Cristo veio e destruiu tudo. Agora, o resultado depois da guerra e tal, é só o que ele quer dizer aqui. É que Satanás foi levado, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Acho muito razoável, com base em Apocalipse, achar que Cristo, como rei em Israel, quis enfrentar Satanás numa batalha final, em que ele, Satanás, pessoalmente havia juntado um exército que ele próprio liderou. Pastor, já não teria havido isso lá no final da tribulação, quando Cristo voltou? Não. Lá era o anticristo que estava à frente. Claro, tudo tomado, liderado e tudo influenciado por Satanás, mas em bastidores, o que chama a atenção ali é o anticristo e os seus aliados contra o Senhor Jesus Cristo, voltando, que não rei, ainda não tinha nem começado o seu reinado e tudo. Agora, que são pensamentos meus. Faltava um confronto entre o rei de Israel, em pleno exercício do seu reinado, diretamente contra o diabo que estava pessoalmente à frente desse exército. Gog e Magog ali, como apenas assessores. Porque em Apocalipse diz, o diabo é que juntou, ele é que seduziu, está escrito aqui, de novo, por João. Então, eu acho muito razoável supor que Cristo quis um confronto final entre ele e o chamado Deus deste século. Uma luta direta. Curiosamente, após o Armagedon, o líder da batalha foi jogado no lago de fogo, anticristo. No caso, eu faço profeta também, mas o anticristo foi jogado lá. Satanás, por que não foi jogado no lago de fogo? Acho razoável supor. Reserva, Satanás. Prende. Eu tenho um encontro de contas com ele. Joga no lago de fogo, ainda não. Já estava lá o anticristo. Logo depois de uma batalha que ele, anticristo, liderou. Embora, claro, com o poder por trás de Satanás. Mas agora o próprio Satanás é solto e resolve ele mesmo partir em busca de pessoas para essa revolta. Cristo o enfrenta, o destrói. Agora você vai para o mesmo lugar para onde o anticristo foi depois que foi derrotado por mim. Vá para o mesmo lugar. Curioso isto. E lá foi. Não sei se é coincidência que o destino do anticristo foi exatamente o mesmo do destino de Satanás, os dois, logo depois da batalha que cada um respectivamente liderou, o lago de fogo. E o que vai acontecer com Satanás, o anticristo que já estava lá, o falso profeta que já estava lá no lago de fogo, e por quanto tempo vão ficar lá? Próxima semana, se Deus quiser, nós veremos então esta segunda parte do versículo 10, eu vou expandir um pouco para falar do inferno, do lago de fogo eterno. Que Deus nos abençoe com essas considerações e a certeza de que Satanás será pessoalmente derrotado pelo rei Jesus Cristo no final do milênio. Talvez tenha agora poucas pessoas perguntando por que Jesus Cristo soltou Satanás no final do milênio. Não tem lógica nenhuma. Será? Eu acho que dei alguns motivos para acharmos que tem muita lógica. E mesmo que não desse, teria muita lógica, do mesmo jeito, a lógica dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e, de alguma maneira, aplicar no nosso dia a dia essas verdades eternas e que entram na nossa terra, na nossa vida, no dia a dia, não são só coisas teóricas, que Satanás não é teórico nas nossas vidas. Aqui está um elemento, alguém altamente maligno, perigoso, que está hoje solto, procurando alguém para devorar, como um leão que roda. Então, não tem nada de teórico isso aqui, de vago. E será um prazer ver esse inimigo preso, 1 ano, 1.000 anos, aliás, e depois solto, e depois derrotado de uma vez por todas, pelo nosso querido Rei e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que nós te adoramos. Amém.